gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 43 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta segunda-feira?
Campanha de vacinação contra a Covid-19 vai contar com 71 pontos de imunização de hoje até sexta-feira.
FVS registrou 14 casos de Covid no Amazonas nas últimas 24 horas.
Secretaria Municipal de Saúde faz alerta sobre a importância de vacinar as crianças contra a febre amarela.
Grupo do Ministério dos Direitos Humanos chega a Roraima para ouvir lideranças Yanomami.
Lula diz ao presidente da França que o Brasil não fará parte das operações de guerra contra a Rússia, mas que pode se engajar na busca pela paz.
Presidente do Peru pressiona Congresso para antecipar eleições.
Rússia acusa a Ucrânia de atacar o hospital e matar 14 pessoas.
Corpos de dois homens são encontrados enrolados em lençol nos bairros de Santa Etelvina e Educando.
Homem é morto após discussão no bairro de São Francisco.
Na Cidade de Deus, homem é morto quando caminhava em rua do bairro.
Outro que foi apartar briga entre pai e filho acabou morto com 3 facadas.
Envolvido com drogas, 2 adolescentes são mortos a tiros de pistola e fuzil no bairro Amazonino Mendes.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 45 minutos.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvaranha.
Boiúna em Boa Vista do Ramo.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Eu Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maranhão FM em Maranhão.
Cabucla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Bonareia Nori FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Uma FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
5:46.
Previsão do tempo.
O Dedentame informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 15 minutos e 4 segundos, com meio-dia solar às 12 horas e 13 minutos.
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e a noite.
É assim que fica o tempo hoje. Prevê o climatempo que fala em 15 milímetros de chuva, com probabilidade de 90%.
A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 31 graus Celsius.
A umidade do ar está em 96% e a velocidade do vento é de 8 km/h.
É segunda-feira, 30 de janeiro.
Chegamos aos 30 dias do ano.
Faltam 335 para terminar 2023.
Dia de Santa Martinha.
A data também marca o Dia Nacional do Quadrinho Nacional, Dia da Saudade e o Dia da Não Violência.
Essa é a edição 26.923 do Jornal da Manhã.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens, operando sem restrições.
Fatos marcantes da história.
1956, Elvis Elvis Presley inicia sessões de gravação de primeiro álbum pela RCA.
1969, os Beatles se apresentam publicamente pela última vez.
1979, Boeing 707-323C, cargueiro da Varig, pilotado pelo mesmo comandante do voo RG-820, que caiu em Orly, na França, desaparece sobre o Oceano Pacífico 30 minutos depois de decolar de Tóquio.
O avião e sua tripulação, liderada pelo comandante Gilberto, nunca foram encontrados. Agora 5 horas e 48 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Hernande Sampaio e nas ruas da cidade, Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, como é que está o tempo aí onde você se encontra?
Ah, Paulo Guerra, ainda nublado um pouquinho, nossa unidade externa está aqui, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora, no pronto-socorro Platão Araújo, aqui no estacionamento, Paulo, e a movimentação tranquila por aqui e o tempo nublado, não tem chuva por aqui não, Paulo.
Peregrini, você ontem percorreu os quase 80 quilômetros da M070. A estrada está em boas condições, Peregrini?
Sim, Paulo, absolutamente. Muito boa a estrada, Paulo. Não temos aí buracos, tem manutenção. Sempre que tem buraco aparece lá a manutenção. Muito bom. Realmente, Paulo, tranquila a estrada, tranquila a viagem. Muito boa, por sinal.
Peregrini, aquele buraco em frente à igreja do Nossa Senhora da Piedade finalmente foi fechado. Agora existe um problema ali de vazamento de água. A água continua ultrapassando a pista. Daqui a pouco outros buracos aparecerão. É preciso que Águas de Manaus tome uma providência. Já chamamos a atenção aqui em várias oportunidades. E tivemos uma interrupção aí com o Peregrini. Daqui a pouco vamos retomar esse contato, para que nós possamos falar sobre os acontecimentos também do final de semana. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Vamos às oportunidades de emprego, prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O CID Manaus oferta 154 vagas de emprego nesta segunda-feira.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Para a pré-seleção, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus na Avenida Constantino Nério, Shopping Felipe Dal, de 8 às 16 horas.
Os interessados devem levar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais.
Há vagas para montador de móveis, líder de serviços gerais, comprador, recepcionista, vendedor externo e operador de máquinas pesadas.
Para pessoas com deficiência, PCDs, tem vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias e auxiliar de manutenção predial.
Já o Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINEM, oferta hoje 60 vagas.
Os interessados podem concorrer às vagas comparecendo na sede do órgão, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, das 8 da manhã às 14 horas.
O candidato também pode acessar o www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga pretendida.
Há oportunidades para consultor comercial, agente de coleta, artífice, auxiliar fiscal e motorista de caminhão.
Para PCDs, tem vagas de auxiliar de almoxarife, carregador de armazém, operador de caixa e borracheiro.
Retomado o contato, Alberto Peregrini, e o trânsito como é que está nesse instante?
Muito bem, Paulo. Tá com movimentação bem intensa aqui na área da zona norte e da zona leste da cidade. Como sempre, Paulo Guerra, ocorre, movimentação é bem intensa, principalmente nas avenidas Altaz Mirins, Avenida Camapuã e Avenida Buriti, Paulo, que é a principal do distrito industrial. São os trabalhadores que se deslocam saindo ou entrando para o distrito nesse horário.
Peregrini, tivemos aí muitas mortes violentas no final de semana. Me chama a atenção, Peregrini, essa briga entre pai e filho. O filho dava no pai. Os vizinhos foram interferir. Um foi esfaqueado e outro morreu, Peregrini. Onde foi isso?
Foi, Paulo Guerra, é exatamente assim do jeito que você contou, Paulo, foi no bairro da Redenção, né? O Pedro Gomes, de 31 anos de idade, estava em casa dormindo, quando de repente houve aquele barulho lá para fora, era uma briga, um corre-corre danado, era um homem que estava sendo agredido, um senhor, um idoso, estava apanhando muito do próprio filho. Rapaz, aí o seu Pedro foi intervir na briga e acabou sendo assassinado lá pelo filho endiabrado lá do outro homem, que acabou, seu Pedro acabou morrendo com essas facadas. Ainda um outro homem foi também esfaqueado, Paulo, mas ainda assim a população conseguiu conter esse valentão, esse desgraçado, que estava tentando matar o pai, bater no pai, e acabou sendo preso.
Pois é, e agora é um assassino, não é, Peregrino? Ele estava possuído, Alberto?
Estava completamente possuído, dominado, Paulo Guerra, pelo espírito do mal, bateu no pai, matou um vizinho e esfaqueou uma outra pessoa.
Ele estava drogado, meu caro?
Segundo as informações, não, Paulo. Tava doido mesmo, porque tava possuído lá. Tava bem querendo o dinheiro do pai, né? Aí o pessoal bateu no pai, o pessoal foi intervir, ele acabou matando um.
Homem saiu de casa e disse, vou caminhar. E foi na Cidade de Deus. O que aconteceu com ele, Peregrino?
Bala, acabou morrendo, Paulo Guerra. Dois homens que também chegaram a pé e depois fugiram no mesmo transporte, acabaram acertando esse camarada, Paulo Guerra. Foi lá no bairro Cidade de Deus, né? E o Joel Monteiro, seu Joel tinha 40 anos de idade e acabou sendo assassinado lá no bairro Cidade de Deus. A motivação, Paulo, a polícia está investigando ainda.
Dois corpos foram encontrados enrolados em lençol. Um em Santa Etelvina e outro em Educandos. Peregrine, sinais de tortura, Peregrine?
Com sinais de tortura, Paulo, mãos e pés amarrados. Lá no bairro de Educandos foi morto a pauladas. Lá no Santa Etelvina também foi morto aí com marcas de teçado e enrolados em um lençol. Os dois, Paulo, enrolados em lençol e, né, com sinais de tortura por todo o corpo.
Homem é morto após discussão no bairro de São Francisco. O que motivou esse crime, essa discussão, Peregrino? Você tem algum detalhe?
Rapaz, Paulo, ele, segundo as informações, ele tomou umas e outras lá no bairro Praça 14 e foi visitar parentes lá no bairro de São Francisco. Ele se envolveu numa discussão, Paulo Guerra, cujos motivos não foram informados ainda, mas aí houve discussão, houve briga e acabou sendo executado. A briga começou com três homens, né? Que pegaram um revólver aí e acabaram atirando nele. Rapaz, Paulo, foram 7 tiros disparados e ele morreu na hora.
Pois é, ainda segundo informações, o protetor dele era São Francisco, né? Que ele chamava de São Chico, Peregrino. É verdade?
É, rapaz, né? O todo poderoso e milagroso Chicão não agiu nessa vez.
Peregrine, dois adolescentes foram mortos a tiros de pistola e fuzil. Onde aconteceu, Peregrine?
Pois é, Paulo Guerra, né? Tem essas informações aí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, dando uma chegadinha no 28 de agosto, o negócio tá meio fechado ainda, Paulo, mas morreram, segundo as informações, duas pessoas morreram lá no município de Iranduba, Paulo Guerra. Chegaram agora há pouco, duas pessoas, agora há pouco não, chegou aí mais cedo e acabaram morrendo lá no 28 de agosto.
Pois é, Peregrino, eu te perguntava aqui sobre esses dois adolescentes que foram mortos a tiro de pistola e fuzil no bairro Amazonino Mendes.
Assim, Paulo Guerra, já é outra coisa, Paulinho, muito bem colocado. É tanta morte aqui que eu tô me confundindo. Muito bem, Paulo Guerra, foi lá no bairro Amazonino Mendes, sim, foram mortos, Paulo, dois numa situação e depois outros dois em outra. Foram dois duplos homicídios, Paulo, e esses foram metralhados aí, Paulo Guerra, com vários tiros pelo corpo. Numa outra ocasião, outros foram mortos a teçadadas, tiveram as cabeças dilaceradas a golpes de teçado, tentaram decapitá-los e não conseguiram. Logo depois, Paulo, 24 horas depois, esses dois adolescentes também morreram ali na área do complexo do Mutirão, ali na área do bairro Novo Aleixo. O negócio foi bem violento para lá no final de semana, Paulo.
Pois é, pelo menos 15 tiros foram disparados por volta das 23 horas de ontem em frente a uma loja de conveniência localizada no quilômetro 3 da rodovia M070, na estrada do bairro Alto de Nazaré, o mutirão do Cacau Peregrine, em frente a uma ilha gelada. E, segundo informações, pelo menos duas pessoas teriam morrido e você vai checar isso.
Ah, sim, Paulo Guerra, sim, sem dúvida, vamos checar, já estamos checando, né, depois da tua orientação, da tua determinação, logo no começo dessa edição e também logo na nossa primeira reunião de pauta, nós já estamos trabalhando nessa situação, Paulo. Ah, o Departamento de Comunicação da Polícia, que sempre nos traz informação também, já estamos aí buscando informações mais concretas em relação a isso, mas você, Paulo, já se antecipa com essas informações, Paulo Guerra, nós vamos trabalhar mais em cima disso e daqui a pouco no nosso noticiário policial vamos trazer detalhes de mais esses dois crimes aí no Cacau. Cacau Pereira, né, Paulo, que não para com esse tipo de violência, né? É, semana passada nós noticiávamos também duas pessoas mortas naquela área e agora, logo no começo da semana, já temos aí mais notícia de um duplo homicídio, não, Paulo?
Peregrini, bom trabalho para nós nessa semana e te ajuda que o céu te ajudará, Peregrini.
Ah, sim, amém, querido, amém, 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 você está sempre amarrado aos pés do milagroso Santo Antônio. É contigo, Paulo.
E retransmite o Jornal da Manhã.
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa ao Dedo Cuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajás.
Pois um Novo Tempo, Uma Nova História, São José do Amatari.
Pois Seis Irmãos do Porto de São Raimundo.
Pois Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã em Beruri.
Pois da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pois da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Nhamudá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Bairro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú em Big Bom, em Granduba.
Comunitária Anhanguera, na Foz do Candomã, Distrito de Borba.
Voz Vitória em Cristo, no Distrito de Murituba, em Codajás.
Ainda bem que terminou esse texto. 5:59 em Manaus. E tem tempo instável, a temperatura é de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:04.
O bairro Laranjal e o conjunto Dom Lopes, ambos em Iranduba, vão receber obras de drenagem, calçada, sarjeta, meio-fio e asfaltamento a partir do próximo fim de semana.
As ordens de serviço para infraestrutura completa nos dois locais vai ser assinada pelo prefeito Augusto Ferraz em solenidades marcadas para as 8 e as 16 horas, respectivamente, no próximo dia 3 de fevereiro.
O Laranjal e o Dom Lopes são partes da cidade de Iranduba em que os moradores ainda enfrentam grandes dificuldades de deslocamento devido aos buracos e à lama, principalmente no período chuvoso.
O deputado estadual Cabo Maciel destinou 5,1 milhões de reais para a educação no Amazonas.
Foram 5,1 milhões de reais destinados através de suas emendas parlamentares para compra de material escolar, revitalizações, construção e reforma de quadras poliesportivas, aquisição de materiais e equipamentos de uso permanente, manutenção de cursos profissionalizantes e de programas educacionais.
A educação sempre será uma das prioridades do meu mandato, relatou o Maciel, adiantando que 50 escolas foram atendidas entre a capital e o interior do estado, tendo cerca de 23 municípios atendidos de forma direta.
Também foram entregues mais de 300 notebooks para as escolas do estado, destacou o parlamentar.
A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CIMUSP, realizou ontem o transbordo de aproximadamente 500 toneladas de lixo retirados dos rios e igarapés de Manaus nos últimos 30 dias. O material recolhido das orlas foi transportado do Porto Trairi, no bairro Santo Antônio, até o aterro sanitário municipal, no quilômetro 19 da AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.
O secretário da CIMUSP, Sabá Reis, acompanhou o trabalho da equipe e disse que diariamente a prefeitura realiza o serviço de retirada de resíduos sólidos em toda a orla da cidade.
Segundo Reis, este é o primeiro transbordo do ano e é todo o lixo que é jogado nos igarapés e chega ao Rio Negro.
Após a retirada dos resíduos sólidos dos rios, o material é acomodado em balsas e encaminhado ao aterro sanitário para o descarrego.
A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retira uma quantidade grande de lixo todos os dias e grande parte desses materiais retirados das águas e de garrafas PETs descartáveis e resíduos domésticos que poderiam ser reciclados.
Mais de 40 estabelecimentos foram notificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas durante a Operação Ambiente Seguro, realizada entre a sexta-feira e último sábado aqui em Manaus.
As vistorias educativas e preventivas foram realizadas em bares, restaurantes e casas de shows de todas as zonas da capital amazonense.
Ao todo, nos dois dias, a ação notificou 47 estabelecimentos.
As atividades da Unidade de Saúde da Família Balbina Mestrinho e do Laboratório Distrital Professor Manuel Bastos Lira, na Rua Major Silvério, bairro Cidade Nova, serão suspensas a partir desta segunda-feira.
A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, informou que as duas unidades passarão por reforma, conforme o Plano Municipal de Obras.
A Secretaria de Saúde orienta que os usuários procurem as unidades da Estratégia Saúde da Família, N9, SFN14, número 50 e também a de número 51, localizadas nas proximidades para inserção de procedimento no sistema de regulação, o SEG.
Os atendimentos médicos e de enfermagem e vacinação de rotina poderão ser acessadas na USF Algias Gadelha, USF Fátima Andrade e USF Arthur Virgílio Filho.
A profilaxia de raiva humana e consultas com pediatra serão direcionadas para o USF Arthur Virgílio e com nutricionista para a USF São Vilbelota.
O eletrocardiograma será disponibilizado na USF Algias Gadelha e o exame de ultrassonografia na Clínica da Família Carlson Grace.
Hoje, a partir das 9 horas, o governador Wilson Lima dará início à nova etapa de entrega de cartões do auxílio estadual.
O programa foi instituído para atender 300 mil famílias amazonenses em situação de extrema pobreza com crédito de R$150 por mês.
Com a atualização dos beneficiários, as novas famílias poderão ser atendidas pelo auxílio estadual, o maior programa de transferência de renda da história do estado, que de acordo com o governo estadual garante segurança alimentar a quem precisa e impulsiona o aquecimento econômico com a injeção de mais de 40 milhões mensalmente no comércio.
Mais de 1.200 pessoas foram atendidas no mutirão dermatológico realizado no sábado pela Fundação Hospitalar Alfredo da Mata, em Manaus.
Na ação foram detectados pacientes com câncer de pele, hanseníase e outras dermatoses. Todos já começaram tratamento na unidade de saúde.
6:09 em Manaus. A Prefeitura de Manaus orienta a população sobre a importância de vacinar as crianças menores de 1 ano contra a febre amarela, doença infecciosa que, em sua forma grave, pode levar à morte.
Embora a capital não registre casos confirmados da doença desde 2001, Manaus está próxima de áreas de floresta, ambiente em que o vírus circula, o que aumenta o risco de transmissão.
A vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde e deve ser recebida aos 9 meses de idade, com uma dose de reforço que deve ser tomada aos 4 anos.
Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador apontam que a cobertura vacinal em Manaus está abaixo da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde desde 2017, quando o índice de cobertura de quase todas as vacinas do calendário nacional começou a cair no país.
No ano de 2021, a cobertura em Manaus foi de 57,5%, enquanto no ano passado foi de 66,73%.
Na terceira edição da campanha Vacine Já, realizada pelo governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, mais de 800 pessoas foram imunizadas com doses de proteção contra a Covid-19.
A última edição da Vacina Já terminou ontem e foi realizada no Sumaúma Park Shopping.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, PNI, apontam que 8.651.793 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas até o momento aqui no Amazonas.
Até este domingo, 3.364.954 pessoas receberam a primeira dose, 2.850.353 a segunda dose e 75.549 a dose única.
Ainda de acordo com o PNI, 1.700.865 pessoas receberam a primeira dose de reforço, 657.206 a segunda e 2.866 a dose adicional para os imunossuprimidos.
A Fundação de Vigilância em Saúde registrou ontem o diagnóstico de 14 novos casos de Covid-19. elevando para 625.381 o total de casos positivos da doença.
Nas últimas 24 horas também não houve registro de mortes, permanecendo em 14.422 o número de vidas perdidas na pandemia.
Todas as informações sobre a Covid-19 podem ser acessadas pelo site www.fvs.am.gov.br.
A campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 vai contar com 71 pontos de hoje até a sexta-feira, dia 2 de fevereiro.
Os locais estarão abertos a partir das 8 da manhã e terão horários diferenciados de encerramento.
E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que coordena a campanha, 8 unidades de saúde estarão funcionando até as 20 horas. 46 unidades farão atendimento até as 17. E 17 unidades de pequeno porte estarão vacinando até as 16 horas.
Conforme a pasta, o município ainda aguarda a Pfizer pediátrica utilizada na vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas orienta os pais que têm filhos sem nenhuma dose a dar início ao ciclo vacinal.
As crianças de 6 meses a 2 anos continuam a ser vacinadas em 4 unidades de referência da Rede Municipal de Saúde para evitar a perda de doses de vacina.
Dados do vacinômetro municipal mostram que apenas 2.238 crianças das mais de 77 mil da população estimada nesta faixa etária receberam a primeira dose da vacina.
Os endereços das unidades com vacinação contra a Covid-19 podem ser acessadas no site censa.manaus.am.gov.br.
Hoje, 30 de janeiro, é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. E a Biblioteca Pública do Amazonas, no sítio histórico de Manaus, vai receber uma programação especial.
A ação faz parte da quinta edição da Semana do Quadrinho Nacional e começa a partir das 14 horas com artistas locais e de outros estados que vão ministrar palestras e um bate-papo sobre o mercado editorial.
Nesta edição, o evento se destaca com o lançamento do prêmio Joaquim Melo, em homenagem ao saudoso Joaquim Melo, proprietário da Banca do Largo, local onde iniciou o projeto em 2019.
O prêmio será representado por uma edição especial com as melhores histórias dos participantes, posteriormente publicada na plataforma de quadrinhos digitais Social Comics.
A semana que celebra o quadrinho como uma linguagem e expressão artística recebe apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. 6:14 em Manaus. Final de semana violento na cidade. Os detalhes após o intervalo comercial.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:19 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Pelo menos 15 tiros foram disparados por volta das 23 horas de ontem em frente a uma loja de conveniência localizada no quilômetro 3 da rodovia M070. Na entrada do bairro Alto de Nazaré, o mutirão do Cacau, em Iranduba.
Segundo um morador da região, dois homens não identificados em uma motocicleta de placa também desconhecida chegaram atirando no local.
Os disparos teriam atingido duas mulheres e um homem.
As identidades e o estado de saúde das vítimas são desconhecidos até o momento.
Os tiros também atingiram um veículo estacionado no local e destruíram completamente a vidraça do estabelecimento conhecido como Ilha Gelada.
Moradores do bairro Alto de Nazaré e de Cacau Pereira apelam às autoridades de segurança pública para que intensifiquem o policiamento naquela área e têm registrado frequentes ataques de criminosos envolvidos na guerra do tráfico de droga.
A informação de que duas pessoas morreram, dois corpos chegaram ao pronto-socorro 28 de agosto, é isso, Alberto Peregrini?
É isso, dois homens deram entrada na madrugada no pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, o que diz na ficha? Vieram por meios próprios, não tem ocorrência policial dessas duas mortes que deram entrada no 28 de agosto até o momento. Informações oficiais da polícia ainda dão conta de que não tem ainda informações em relação a esses dois crimes, Paulo.
Peregrini, a qualidade da nossa transmissão através da telefonia celular não é das melhores. Foge aos padrões aqui da Rádio Difusora, ao padrão de qualidade da nossa emissora. Mas vamos tentar, vamos prosseguir.
Vamos tentar, Paulo, vamos conseguir, vai dar tudo certo, vai dar uma melhorada, se Deus quiser. Então vamos lá, Paulo, deixa eu dar continuidade ao nosso noticiário policial depois dessas notícias já divulgadas aqui por você, Paulo Guerra, trazendo informações de momento, o factual aqui na Difusora com Paulo Guerra, como sempre, muito bem informado. Mas Paulo Guerra, pronto, socorro. 28 de agosto, 4 pessoas deram entrada baleadas nesse final de semana no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Também no pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. Envolveu-se em um acidente envolvendo carro e moto. Ele está internado no pronto-socorro em estado gravíssimo no pronto socorro, João Lúcio. Pronto socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de agressão física, acabou levando pauladas pelo corpo. O estado dele também é considerado grave, ele está internado no Platão Araújo, onde está sendo muito bem cuidado pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão tratando de todos que estão precisando de cuidado médico no Platão Araújo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade. A polícia prendendo bandidos, agindo mais uma vez. 3 homens foram presos em um carro roubado. Isso aconteceu, Paulo Guerra, depois de estarem envolvidos aí em tiroteios lá no bairro de Santo Agostinho. Segundo as primeiras informações, o carro havia sido roubado e esses bandidos estavam aí prontos para matar outros bandidos de facções criminosas opostas a ele. Segundo as informações, eles estavam prontos para matar e a polícia chegou junto. Durante uma bebedeira, um homem conhecido como Francimar de Souza foi esfaqueado no domingo. Isso aconteceu, adivinha, lá no bairro Jorge Teixeira. De acordo com a vítima, ele estava bebendo nas proximidades de sua casa, ali na Avenida Itaúba, quando se desentendeu com outro homem que não foi identificado. Durante a briga, ele acabou levando 2 facadas, uma na cara e outra atingiu o tórax da vítima. Rapaz, é uma aventura! Toma uma e comeu um churrasco na Avenida Itaúba! Ainda do pronto socorro, Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de tiro, está internado naquela unidade de saúde em estado considerado gravíssimo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outro homem foi preso. A polícia militar agindo nas ruas da cidade, prendendo e tirando bandidos de circulação. Muitas ações das principais circuns da cidade, trabalhando em toda Manaus. Muita gente tirada de circulação, como é o caso de uma ação da polícia, que Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã acabou prendendo um homem por tráfico de droga. Policiamento também do interior trabalhando muito em combate ao tráfico de drogas lá no município de Irunepé. Homem foi preso com uma grande quantidade em dinheiro e uma quantidade em droga também. No CPA Leste da cidade, CPA Leste também agindo de maneira brilhante, prendendo um homem e apreendendo o veículo que havia sido roubado. Foi uma grande ação do CPA Leste da cidade. Mas é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas e um resumão do final de semana na cidade. bairro de Educandos. O homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado a pauladas. O corpo foi encontrado enrolado em um lençol. Estava com as mãos e com os pés amarrados. O defunto ainda não teve uma identificação oficial, mas foi torturado, foi morto na paulada, numa morte terrível de extrema violência. Ele morreu apanhando, pegando pauladas na cabeça. O fato deu-se lá no bairro de Educandos, no bairro de Santa Etelvina. Um homem, até o presente momento não identificado, morreu em circunstâncias muito parecidas com aquele um lá do Educandos. Esse do Santa Etelvina também foi encontrado em um terreno baldio, com as mãos e pés amarrados, e também estava enrolado em um lençol. Sabe essas mantas que estão vendendo aí de R$25? Aquela que tem o leão, né? Tem, geralmente vem aquela do leão e da onça. Pois é, foi nesse tipo de lençol que os corpos foram encontrados. Um no Educandos, lá no extremo sul da cidade, o outro foi lá no extremo norte, lá no bairro de Santa Etelvina. Um longe do outro, porém, com características parecidas nas mortes. No bairro de São Francisco. Alô, alô, São Francisco. O Frank Macedo, de 51 anos, foi assassinado na bala. Ele estava bebendo lá no bairro da Praça 14, estava animado, achando graça com todo mundo, kkkkkkk. Depois de tomar essa umas e outras lá na 14, ele foi lá pro bairro de São Francisco, foi visitar os parentes. Pois é, antes de chegar na casa dos parentes, ele se envolveu em uma discussão com três homens. Entraram aí numa discussão, houve uma briga, e daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele acabou sendo assassinado com 7 tiros espalhados pelo corpo. Isso aconteceu, repito, lá no bairro de São Francisco. No bairro Cidade de Deus, o Joel Monteiro, de 40 anos, foi executado por dois homens lá na Travessa Piauí. Os matadores chegaram a pé e fugiram no mesmo transporte. A polícia já está investigando o caso nesses dois bairros santos da cidade, o bairro de São Francisco e o bairro Cidade de Deus. Morte! Violência no planeta dos macacos! O bairro da Redenção, o famoso planeta dos macacos, foi palco de muita violência e morte nesse final de semana. Assassinado a facadas foi o Pedro Gomes, de 32 anos. E tudo aconteceu assim. Estava tudo tranquilo, a paz tomava conta do planeta dos macacos, quando de repente houve uma briga. Um homem estava batendo no próprio pai, estava esmurrando, espancando um idoso de aproximadamente 70 anos de idade. Rapaz, o desgraçado estava batendo no próprio pai. Aí o Pedro Gomes de 32 anos estava em casa dormindo e acordou com aquela barulheira. Pega, ai, não bate no teu pai, desgraçado, tu vai matar teu pai, todo mundo gritando. Aí o Pedro estava dormindo, Pedro acordou e foi intervir na briga entre pai e filho, e acabou sendo assassinado. O Pedro estava dormindo, acordou para impedir que o filho batesse no pai, e acabou sendo assassinado com 3 facadas. O filho endiabrado matou o vizinho, seu Pedro. Não satisfeito, ele ainda feriu uma outra pessoa. Daí os populares pegaram pegaram ele e deram uma pisa e o detiveram, mas rapaz, bateram pouco. Não tinha um cacete aí pra acertar na cabeça desse peão, não. Ninguém tinha nada pra acertar ele, não. Uma enxada, assim, um pé de cabra na cabeça dele. Pois é, ele acabou sendo preso, esse desgraçado, que bateu no pai e assassinou o vizinho. Ele acabou sendo preso. Tudo aconteceu lá no bairro Planeta dos Macacos. O pessoal tá mole aí no Planeta do Macaco. Era pra ter pegado esse peão aí de jeito. Lá no bairro Planeta dos Macacos. O Pássaro da Morte. Sobrevolou um mutirão nesse final de semana. Dois duplos homicídios aconteceram no bairro do Novo Aleixo. Dois homens foram mortos, foram fuzilados na bala. Dois homens, dois adolescentes morreram. Não satisfeitos, os matadores do mutirão agiram também 24 horas antes, matando outra dupla. Que acabaram sendo assassinados na base do Teçado. Morreram ateçadadas, morreram ticados, morreram retalhados na lâmina do Teçado. As informações dão conta de que a arma usada era um Teçado 128 amoladíssimo. Segundo dizem lá no interior, quem tem Teçado cego é porque é preguiçoso. Dê uma olhada no seu Teçado. Se for cego, é que trata-se de um homem preguiçoso. E lá na área do mutirão, pessoal, não é preguiçoso, não. O Teçado é amoladíssimo, que acabou matando, estourando, ticando, retalhando dois homens nesse final de semana. Conforme já foi amplamente divulgado aqui no Jornal da Manhã, duas vítimas de bala, dois homens metralhados, deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, na madrugada de hoje. Possivelmente podem ter vindo lá do mutirão do Cacau, lá no Cacau Pireira. A desgraça mora no Iranduba, não há como negar. O pássaro da morte, o vento da desgraça, o batelão da morte, tá tudo lá pro rumo de Iranduba. É morte que não acaba mais, morte todo dia, assassinatos, tiros, ameaças, muros pichados. Alguma coisa urgente tem que ser feita para diminuir a violência lá na área. E não é só na sede do município, não. Cacau Pireira, Ramais, outras comunidades sofrendo muito com assaltos e também com tiro, como se não bastasse a buraqueira, o abandono do Iranduba. Tem também o sangue, Iranduba tomando banho de sangue nesse final de semana. Morte! Morte na estrada, morte no asfalto! Na estrada do turismo, uma colisão frontal entre um carro e uma moto resultou na morte de um casal que estava em uma motocicleta. Os dois estavam sem capacete, estavam dirigindo na contramão, procurando a morte, e acabaram encontrando os dois que estavam em alta velocidade, sem capacete, na contramão, colidiram de frente num carro e acabaram morrendo. Deu pena, foi do carro completamente destruído, que estava ali na mão, dirigindo, tranquilo, na boa. É um motoqueiro, na contramão bate, e os dois, tanto quem ia na garupa quanto o que pilotava, acabaram partindo dessa para pior. Eu já tô ouvindo aqui no meu ponto eletrônico, já vai, meu chefe, aquela voz bonita de veludo. Ô, garoto, tu não tá vendo que já estourou o tempo? Pois é, já estourou e eu te devolvo, Paulo Guerra.
6:35 em Manaus. A seguir,
Grupo do Ministério dos Direitos Humanos chega a Roraima para ouvir lideranças Yanomami. Lula diz ao presidente da França que o Brasil não fará parte das operações de guerra contra a Rússia, mas que pode se engajar na busca pela paz. Presidente do Peru pressiona o Congresso para antecipar eleições. Rússia acusa a Ucrânia de atacar o hospital e matar 14 pessoas. Os detalhes após o intervalo comercial.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
10:41 em Manaus.
Últimas notícias.
O Bolsa Família de Janeiro vai ser pago nesta segunda-feira aos beneficiários que têm MIS final 9.
Este é o penúltimo pagamento de janeiro.
E nesta segunda, às 8h, a FGV vai divulgar o IGPM de janeiro.
É chamada de inflação do aluguel, porque o índice costuma ser usado para corrigir contratos de locação.
Nesta terça-feira, o Ministério do Trabalho divulga dados do CAGED, o de empregos formais, de dezembro de 2022 e do ano fechado.
Também na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional divulga projeções atualizadas para o PIB global e do Brasil.
Na quarta, dois anúncios de juros básicos dos Estados Unidos, às 16h, e no Brasil, às 18h.
Micro e pequenas empresas têm até o dia 31 de janeiro para optar pelo regime tributário do Simples Nacional, que unifica diversos impostos e está disponível para empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano.
A semana que marca o início de fevereiro deverá ser de temperaturas altas, mas também de chuva na maior parte do Brasil.
As informações são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e do Climatempo.
O acumulado de chuva deve ser maior que 70 milímetros em grande parte das regiões norte, centro, oeste, sudeste e entre os estados do Maranhão e Piauí.
Em partes do Acre, do Amazonas, do Amapá e do Mato Grosso do Sul, os volumes podem ultrapassar 100 milímetros.
Já no interior do Nordeste, as precipitações não devem passar dos 30 milímetros.
A defesa de Daniel Alves, jogador brasileiro preso na Espanha por acusação de estupro, prepara para esta segunda-feira a petição para que ele responda em liberdade em Barcelona.
Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro em penitenciária numa cidade vizinha à capital da Catalunha.
Se for solto, não poderá deixar a Espanha, já que seu passaporte foi apreendido.
Após relatos de clientes com diversos problemas de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou a restrição e o recolhimento de pomadas capilares para modelar tranças.
Ao todo, 11 pomadas modeladoras estão com a venda suspensa para que haja investigação das substâncias contidas nesses produtos e as marcas possam regularizá-las.
Os relatos são de coceira e vermelhidão nos olhos, irritação na pele, inflamação no folículo capilar e até cegueira provisória.
Há casos em que o uso reiterado da pomada pode levar ao entupimento do folículo e à queda do cabelo. 6:44 em Manaus. Após o intervalo comercial, voltamos com outras notícias.
A comunicação transparente.
Transparente.
E verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:47 em Manaus.
A Alemanha planeja doar R$1 bilhão para primeiros 100 dias de governo Lula, diz ministra alemã da cooperação.
Svenja Schulz diz que, além do Fundo Amazônia, dinheiro pode ser destinado a indígenas, estados amazônicos e questões sociais.
Com a segurança de Brasília reforçada e sem acampamento na frente do QG do Exército, o Judiciário e o Legislativo voltam a recesso com as sedes do Congresso e do STF recuperadas.
Os novos deputados federais e senadores tomam posse na quarta-feira, a partir das 10h, e no mesmo dia elegem o presidente da Câmara. Arthur Lira deve ser conduzido e do Senado, Rodrigo Pacheco é o favorito.
Na quinta, sessão solene do Congresso marca o início da nova legislatura.
Lula pode comparecer e apresentar as prioridades do Executivo ou só enviar uma mensagem acelida na cerimônia.
Depois de uns dias no exterior, é a vez de Lula ser anfitrião no Brasil.
Tem reunião nesta segunda em Brasília com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.
É o começo da peregrinação europeia para alavancar o acordo com o Mercosul.
Devem assinar na visita a transferência de cerca de 180 milhões de reais para o Fundo Mundo Amazônia.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou ontem pedido para suspender a posse de 11 deputados federais eleitos no dia 1º de fevereiro.
O pedido foi feito por advogados do grupo Prerrogativas.
Os membros da entidade acusaram deputados eleitos em 2022 de incitar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro por meio de postagens nas redes sociais.
Na decisão, Moraes disse que as condutas de alguns deputados já são investigadas pela corte e a contestação da diplomação dos parlamentares deveria ser feita pelos partidos, candidatos, coligações e o Ministério Público.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou ao presidente da França, Emmanuel Macron, que o Brasil não fará parte das operações de guerra contra a Rússia, mas que está disposto a se engajar de forma ativa na busca pela paz.
O recado foi dado na conversa mantida entre os dois líderes.
Lula deixou claro que sua guerra é hoje contra a pobreza.
O telefonema de mais de uma hora tratou de vários temas da agenda bilateral.
Mas também serviu para que o francês iniciasse uma aproximação ao Brasil nos assuntos relacionados com a Ucrânia.
A presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou neste domingo que se o Congresso do país não aprovar a mudança nas próximas eleições para 2023, seu governo irá propor uma nova lei para adiantar as eleições para outubro deste ano.
Ela também afirmou que caso o adiantamento das eleições não seja aprovado, o executivo irá propor uma lei que obrigue o próximo Congresso eleito a supervisionar uma reforma completa da Constituição.
O país vive um momento de instabilidade desde que o antigo presidente Pedro Castillo tentou realizar um autogolpe e foi substituído por Boluarte no fim de 2022.
Desde então, protestos tomaram conta do país e quase 60 pessoas já morreram.
A Rússia acusou militares ucranianos de atacarem deliberadamente um hospital em uma área controlada por Moscou no leste da Ucrânia.
O ataque foi considerado pela Rússia como um crime de guerra que matou 14 pessoas e feriu 24 pacientes e equipe médica.
O suposto ataque atingiu um hospital no assentamento russo de Novoaidar e foi realizado usando o sistema de lançamento de foguetes HIMARS, fornecido pelos Estados Unidos, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.
A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que vai apurar a situação da crise humanitária que atinge o povo Yanomami, chegou ontem a Roraima.
A secretária executiva do Ministério, Rita Oliveira, disse que a expectativa é conseguir fazer um diagnóstico das violações de direitos humanos que estão afetando a população indígena e Yanomami.
A comitiva é formada pela secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Rita Cristina de Oliveira, pelo secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, pela Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão Araújo, e pelo Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato Nascimento Teixeira.
O trabalho da comitiva em Roraima segue até o dia 2 de fevereiro. 6:52. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. O Globo.
Moraes rejeita pedido para suspender posse de deputados bolsonaristas suspeito de incentivar invasões.
Folha de São Paulo.
A Alemanha planeja doar R$1 bilhão para primeiros 100 dias de governo Lula, diz ministra alemã de cooperação.
O estado de São Paulo.
Indígena Yanomami morre em hospital de Roraima. Dois filhos estão internados com desnutrição grave.
No Palau Central, na capital da República, o Correio Brasiliense.
PT tem site hackeado. Sigla diz que não houve apropriação ou perda de informações.
Valor econômico.
Brasil corre risco de ficar sem gás boliviano e Petrobras busca saída.
Estado de Minas.
Universitária morre após ser estuprada e ter pescoço quebrado em Calourada.
Jornal do Comércio no Recife.
Olinda e Recife devem receber mais de 4 milhões de visitantes durante o carnaval.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Empréstimo milionário gera nova queda de braço entre vereadores e prefeito em Juazeiro do Norte.
Porto Alegre, 0 hora.
Grupo de familiares de vítimas da Kiss pretende processar Netflix por série sobre a tragédia.
A Central de Jornalismo, Rádio Difusora, acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia que chega para apresentar o programa que leva a sua assinatura.
Bom dia.